Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Sim, música, pense bem.
Comunitária FM.
Horas e 32 minutos. 10:32. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Você também pode ouvir este programa pela internet acessando o nosso site 87fm.com.br. Em nosso site, além de você ouvir a programação 24 horas por dia, você confere a nossa grade de programação, tem um acesso a uma sessão de podcasts com alguns dos principais programas. Lembrando que o Espiritualidade e Saúde de hoje já está disponível em nosso site. É só você acessar lá, 87fm.com.br.
Bom, a gente volta aqui com o convidado no nosso Estúdio C, o Benedito Leite Ribeiro, advogado. Dito, bem-vindo aqui ao Estúdio C.
Obrigado pela oportunidade que vocês me deram de vir aqui falar um pouquinho.
Bom, gente, o Dito, ele sempre participa com a gente ouvindo o programa, né, Dito? Como é que é a sensação de estar aqui hoje participando?
Muito boa, é emocionante.
Bom, hoje a gente está com o Dito aqui no nosso programa, que a gente vai falar de um assunto sério que merece toda a nossa atenção. Durante o mês de setembro, é celebrado o Setembro Verde, que é para marcar a luta da pessoa com deficiência. No último dia 21 de setembro, foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que é uma luta pela inclusão. O Dito, ele é cego. Há 2 anos que você perdeu totalmente a visão, né?
Há 2 anos, perdi assim. Vi, já estava esperando, mas na hora que veio um baque.
Uhum.
Algumas pessoas me falaram assim: você já sabia, mas não deixei de sentir. Mas a primeira semana eu fiquei mais parado, depois falei: ergui a cabeça e vamos tocar a vida.
Bom,
vida normal.
E a vida do Dito é completamente normal, né, Dito? Porque você trabalha normalmente, inclusive corre, né?
Sou esportista, estou correndo, agradeço muito quem me colocou no esporte, Daniel PM. Sou muito grato por ter me incentivado. Ele parou de correr comigo, estou correndo com outra pessoa. A gente se sente livre, é muito bom praticar.
Bom, Dito, a gente vai falar aqui sobre a inclusão, e até essa semana a gente estava conversando, você estava junto com o pessoal da DG e do Conselho do Deficiente, você também faz parte do Conselho Municipal do Deficiente aqui de Guaxupé. A gente vê muito esse debate, mas na prática ainda tem muito que se caminhar para promover a inclusão de pessoas com deficiência na nossa sociedade aqui no Brasil?
Tem o próprio deficiente tem que vencer o próprio preconceito dele e tem que ir à luta e se colocar, aparecer mais, e tem que lutar pelos seus direitos, para estudar, para trabalhar. Hoje tem muitas vagas abertas para pessoa deficiente, ele tem que se preparar. Muitos não se preparam e essas vagas não são preenchidas.
Mas você acha que essa questão do deficiente, às vezes, não se preparar muito, tem numa cultura familiar também?
Também.
A própria família, às vezes,
acaba
prejudicando?
A própria família acha que a pessoa não tem capacidade, não incentiva a pessoa. O que não aconteceu comigo, com a Vevinha, minha irmã. Nossa mãe, nossos pais nos incentivaram muito desde criança. A gente estudar, às vezes eu tinha alguma dificuldade, até tem um trocadilho, que eu falo: mãe, eu não consigo fazer isso. Consegue, vai em frente, você luta e consegue. Isso a gente, desde criança, nós fomos incentivados.
E as, pe- E desculpa, Dita, as pessoas com deficiência, até porque você é advogado, né?
Sou técnico agrícola e sou advogado.
As pessoas com deficiência, elas também, elas têm desconhecimento dos direitos que elas têm atualmente?
Tem. Muitos não sabem dos próprios direitos, da luta que a gente está fazendo para melhorar a vida do deficiente, a acessibilidade, como que chama, fazer rampas nas calçadas, sinalização. Aqui em Guaxupé, quem começou a sinalizar as calçadas foi o Paulo Henrique, da PH.
Uhum.
E assim, outras pessoas já estão seguindo, tá aumentando essa, como que chama, sinalização.
Bom,
é muito bom.
E no teu caso, que é deficiente visual, qual que é a importância de ter essa sinalização, como tem ali, por exemplo, na calçada da PH, que eu acho que acaba sendo o único ponto aqui de Guaxupé que tem essa sinalização, né?
Tem lá, agora tem no Grupo Queridinha e tem no novo, no Sicob, ali perto, em frente à Selva de Pedra.
Sim,
ali
Sicredi.
Já tem também, Sicredi. Ali tem também, mas devagar o pessoal vai aí, sinaliza, dá um bom, como que chama, um direcionamento melhor pra gente.
Entendi. Lucas, quer fazer essa pergunta?
Para você que é ouvinte, que não me conhece, eu também conheço bastante o Dito, eu sou deficiente auditivo e a gente que é deficiente passa por muitas barreiras, muitos obstáculos, né?
Passa.
E agora, Dito, eu queria perguntar para você, muitas empresas, grandes empresas do Brasil inteiro, elas acabam aderindo àquela cota de 3% para deficiente. Eu queria que você falasse, como advogado, o que você acha que essa cota de 3% pode fazer para melhorar, para contratar mais gente deficiente no mercado de trabalho, e o que deve ser aperfeiçoado nessa cota de 3%. Você acha que dá para melhorar, para colocar... ter uma lei para favorecer, beneficiar o deficiente a entrar no mercado de trabalho, 7%, 10%, qual que é o ideal para que seja uma coisa mais benéfica para todos, e também para poder gerar inclusão, que é o benefício que todo mundo vai ganhar e ao mesmo tempo vai acabar colaborando para o crescimento da pessoa. O que você, como advogado, como seu papel, como você enxerga isso?
As empresas têm essa porcentagem, é muito bacana, mas como que chama? Nós, como pessoas deficientes, nós temos que nos preparar melhor. Eu, como advogado, você, como na sua profissão de jornalista, e incentivar as pessoas a estudarem para preencher essas vagas. E elas não são preenchidas pelo motivo da falta de preparo do deficiente, que as famílias mesmo, como nós já falamos, muitas não incentivam a gente a estudar. Como foi meu caso, foi ser incentivado, seu caso também, que seus pais te incentivaram, sua família. Então, a família é muito importante, incentivar o deficiente a estudar e a luta, e preencher essas vagas. Eu sei que aqui em Guaxupé, a Guaxupé tem essa porcentagem de 5%, se não me engano. Todas as empresas buscam preencher essas vagas e não conseguem por causa da falta de preparo de estudo do deficiente.
Tem um dado aqui, só para a gente até situar o nosso ouvinte sobre tudo isso que o Lucas e o Dito estão falando, que nós temos a lei, né, que garante essas vagas para pessoas com deficiência a partir de uma quantidade de funcionários da empresa.
Yeah.
E tem aqui um dado, até essa matéria do dia 21 de setembro, do Sena Veja, que o Brasil eliminou mais de 23 mil empregos formais para deficientes em 2019. 2020. O levantamento de economistas da Confederação do Comércio mostra que o saldo para a geração de empregos de PCDs, que seria pessoas com deficiência, foi negativo em todos os meses de 2020. Segundo esse dado, o ano de 2020 tem sido desastroso para essa geração de emprego, com regressões no avanço conquistado nos últimos tempos. De janeiro ao fim de julho, mais de 1 milhão de postos de trabalho foram eliminados no Brasil. A despeito disso, as perdas se arrefeceram e os números voltaram a dar sinais de recuperação no último mês, quando o CAGED apontou a geração de 131 mil postos formais de emprego. Mas, ao se analisar os dados, é possível encontrar uma anomalia na estatística. Desde janeiro, 23.069 pessoas com deficiência perderam o emprego. Não houve sequer um mês de saldo positivo para essas pessoas no ano. O melhor desempenho para a geração de postos de trabalho formal para deficientes foi fevereiro, com saldo negativo de 627 vagas. Então, ajuda até a mostrar um pouco de como que acontece isso, porque nós tivemos, já estava problemático e veio a pandemia. Mas, dito, apesar da gente pensar assim, pessoas com deficiências, não é todo deficiente que também faz parte do grupo de risco da Covid, por exemplo.
Não
porque, por exemplo,
não.
Você tem uma saúde de ferro, não tem?
Tem, Lucas, tem. Nós, com o Xantema, não deveria se dispensar, né, essas pessoas. E fazer o trabalho, assim, como muitos, home office, né, como está sendo feito. E preparar melhor o deficiente para o mercado de trabalho, incentivar ele a estudar.
E o que você acha que poderia ser feito para ter essa melhoria, essa melhor preparação? Porque nós temos cursos técnicos e tal, mas vocês acreditam que até mesmo as escolas, as faculdades, as escolas de cursos técnicos também precisam ter esse olhar mais atento à pessoa com deficiência?
Tem que ter um olhar. Na nossa região, nós temos até que as nossas escolas na região, a Unifeg dá muito apoio, as escolas municipais aqui, o Instituto Federal de Muzambinho recebe muito bem a pessoa deficiente. Então, na nossa região até que a gente tem o apoio. Nós temos que correr atrás, buscar e enfrentar as barreiras que tem normalmente, que todo mundo tem uma dificuldade e acaba que o deficiente também tem como que chama, suas barreiras para ele superar.
Carol, o Dito fala uma coisa importante, né, da inclusão sobre na escola. Eu já passei por muitas coisas também, né, na escola, sei como que é esse enfrentamento. É um enfrentamento diário como os deficientes enfrentam. É uma luta árdua, uma luta muito... precisa mostrar... Ela precisa comprovar para aquelas pessoas que estão do outro lado a encarar que não encara as adversidades como deficiência encara. Assim, as escolas hoje no Brasil inteiro, elas já estão mais preparadas do que anteriormente. Lá no começo dos anos 2000, anos 90, já tinha muita dificuldade. Eu era o único deficiente na escola quando eu morava em São Pedro da União, e ali os professores enfrentavam uma certa dificuldade para relacionar comigo. Até quando eu fui na faculdade, eu fui um dos primeiros alunos deficientes auditivo para trabalhar com comunicação, trabalhar com jornalismo. Então, assim, eu sempre passei por primeiro de tudo, assim, em qualquer lugar que eu ia, e fui o primeiro deficiente a trabalhar no lance em São Paulo. Então,
está sendo o primeiro deficiente aqui no Rádio Guaxupeana, está falando aqui.
É isso mesmo.
Como deficiente auditivo participando de um programa de rádio, né, que é o Som.
Então, assim, eu acho que, como o Dito falou, a pessoa não tem que ter medo ou ter vergonha, não tem que ter nada disso. O deficiente, ele é como qualquer outra pessoa. Não é porque ele tem uma deficiência em si que não vai impedir dela realizar sonhos, que não vai impedir dela fazer o que gosta, vai impedir que ela viaje, né? Então, assim, cada dia é um novo enfrentamento, cada dia é um novo, uma nova barreira para encarar, né, Dito?
Exatamente, a gente tem que estar preparado. E eu sou uma pessoa que, desde a escola, do pré, da estudei aqui no Parque Infantil, depois do ginásio, grupo Delfim, todos os amigos acolhem a gente, incentiva, aceita a gente no meio escolar e nos ajuda. Esse apoio eu tive muito.
Até porque o aprendizado é diário, né?
É diário. Cada dia é uma luta para ser vencida. E os colegas de escola, os professores, pelo menos aqui em Guaxupé, eles sempre me apoiou. E os amigos, principalmente. Se eu me formei aqui no colegial, no Muzambinho e na faculdade, foi porque meus amigos me ajudaram, meus professores também. Então a gente tem que estar aberto para ser ajudado também.
Uhum. Eu queria aproveitar agora, Dito, o Lucas, ele falou algumas coisas que me chamaram a atenção, até queria falar sobre isso, porque agora é dia 27, amanhã é o dia do surdo. O surdo, na verdade, é aquele que não ouve nada. O Baquião, ele é deficiente auditivo.
Eu tenho uma perda grave, grave, mas não...
Quantos por cento de audição você tem?
68, 70% por aí. Na última audiometria que eu fiz, deu 68.
Mas você nasceu já com essa deficiência?
Sim, meus pais descobriram quando eu tinha de 3 para 4. Mas eu tenho uma perda grave total no lado esquerdo, né? Uhum. Do lado direito eu consigo ouvir ainda, tem muitas possibilidades que eu posso fazer futuramente, como, por exemplo, implantar aquele ouvido
biônico, né?
Que é implante coclear.
Mas, Lucas, até porque é interessante, gente, porque o Lucas, é claro que ninguém, assim, em sã consciência, poderia imaginar um deficiente auditivo fazendo um programa de rádio. Eu já conheço o Lucas há algum tempo, aí eu chamei o Lucas, falei, Lucas, vamos lá. E vou falar para vocês, eu chamei vários jornalistas formados aqui na cidade para vir participar aqui no programa no rádio. Porque esse trabalho que eu estou aqui, eu não ganho nada para vir para cá. O Lucas também não está ganhando nada para vir para cá. A gente faz porque a gente gosta. E o que me chama a atenção é porque o Lucas, ele é um deficiente auditivo e está fazendo um programa que usa o som, a voz. E, Lucas, você percebeu, desde que você começou o programa, você percebeu que você teve alguma melhora no teu desenvolvimento? Porque teve pessoas que já me falaram que perceberam melhora no teu desenvolvimento.
Sim. Eu percebo, assim, uma certa pessoa quando comentam também, aí ficando feliz, né? É sempre bom estar melhorando para que quem está do outro lado consiga ouvir melhor, consiga perceber como é que está reagindo com o passar do tempo. É claro que quando você fica muito tempo sem trabalhar com comunicação, com rádio, essa semana foi dia do rádio também, e é claro que quando você fica muito tempo ausente, você acaba desconectando de muitas das coisas, mas com o passar do tempo você vai melhorando, você vai aperfeiçoando. E é que toda pessoa tem que fazer diariamente. Todo mundo tem que aprender, reaprender como se fosse para reinventar. Então, eu acho que eu sempre tive dificuldade com sono e eu procuro fazer alguns exercícios antes de vir para cá ou durante a semana, eu faço de forma aleatória, né? Às vezes, quando eu estou fazendo uma caminhada, eu vou fazendo também para um treinamento. Você que é jornalista, você também sabe que o exercício de fono é fundamental, essencial na nossa atividade, né? Principalmente quem está trabalhando aqui num veículo de rádio. Se fosse um veículo televisivo, como você já trabalhou, você sabe a complexidade e a importância da fono. Que é, então, para que eu, como sou deficiente auditivo, é sempre importante estar fazendo isso diariamente.
Dito, e é exatamente isso, né? Quanto mais essa pessoa acaba sendo desafiada, melhor ela se desenvolve. Isso também no teu dia a dia você percebe isso.
Percebo, porque é um novo desafio e eu gosto de desafio.
Uhum.
Então é a luta diária, assim, querer se superar.
Essa questão de correr foi um desafio para vocês?
Foi.
Porque você não corria antes,
não.
Né?
Sempre caminhei muito. E incrível que antes eu gravei a cidade, então eu vou na onde eu quero.
Uhum.
Consigo ir. E mesmo dentro do carro, eu sei que caminho que você está fazendo.
Ai, que jeito.
É uma coisa que eu desenvolvi. O pessoal, sério? Meu motorista fala, Dito, você está com um GPS bem ligado, você está desligado.
Tem um giroscópio na cabeça, né? Que nem tem no celular.
E também, Dito, afloresce os outros sentidos, né?
Afloresce.
Você sente mais os odores, ouve muito melhor.
É, a gente escuta bem.
Sente mais o tato, né? É. Sente mais as coisas com mais detalhe do que diferente do que as pessoas comuns têm esse sentimento nesses outros sentidos.
Eu desenvolvi essa parte de conhecimento, de saber me localizar, saber onde eu estou. Vamos supor, eu quero ir na Cospé. Eu sei como chegar na Cospé a pé. Hoje eu não faço isso, mas já fiz
longe,
muito.
Hein?
Eu já fiz isso muito, mas hoje eu não faço. Mas eu aprendi.
Eu quero que só, também quer pontuar sobre... Eu estava falando sobre a inclusão na escola, isso começou a ser mais administrada, melhor, por volta depois dos anos 2005, 2006, que a Ministério da Educação começou a trabalhar melhor, porque foi quando começou o deficiente, em geral, começou mais a frequentar as escolas, né? Então, é óbvio que as professoras, os diretores, elas passam por uma dificuldade. Só que ela, eu vejo muito melhor hoje a questão da inclusão do que na minha época, do que quando eu comecei a estudar lá atrás. Lá atrás não tinha aquela tecnologia, esse avanço que tem hoje. Hoje você consegue administrar muito melhor, você consegue pontuar, ponderar muito melhor, administrar. Na minha época não tinha toda essa estrutura, essa tecnologia. Que as escolas, todas delas, particulares, municipais, estaduais, tem e que ela acaba contribuindo.
É até interessante você falar isso, Lucas, porque principalmente para deficiente visual, Dito, o cego, a tecnologia, o celular, ele contribui muito com o dia a dia de vocês, né? Queria que
contribui,
você explicasse um pouco como que o celular ajuda.
Os programas de computador... Na faculdade me ajudou muito. Hoje o celular está com bastante acessibilidade, então nos ajuda, nos situa bem. Eu que não sei mexer muito em celular, mas tem uma tecnologia excelente. Que diferente, quando eu comecei a estudar no Grupo Delfim, não podia o deficiente a estudar. Então quando vinha a supervisora, eu ficava escondido. Eles me escondiam, mas...
Sério?
Foi indo os professores muito bons, né, na época, sempre incentivando aí conseguir. Mas nos dias de hoje, com as tecnologias, está bem mais fácil.
Até falo isso porque uma vez eu fiz uma matéria com a Joyce, que inclusive é a presidente do Conselho do Deficiente, e ela fica com o celular, com o smartphone no ouvido, porque... Tudo dela, se ela ficar sem celular, a Joyce acha que ela não vive.
Morre.
Ela morre. E, gente, e aí fica uma vozinha falando assim. Blá, 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 blá. Eu falo, gente, como é que ela entende isso?
Não, ela foi muito rápido.
Ela foi muito rápido.
Foi muito rápido. Eu ponho normal e o meu, se mexendo no meu celular agora, ele tá falando bem lento, sei lá que ó, pronto, ele...
Eu mesmo falo muito rápido. Eu procuro tentar falar devagar, mas eu falo muito rápido. Eu vou atropelando.
O meu tá bem lento.
Bem
tá
lento.
Reflexão.
Porque tem alguns programas que leem, por exemplo, você tira foto para saber o que está na tua frente, né, Dito?
Tem.
Para leitura de livro, tudo que imaginar tem aplicativo para deficiente,
tem,
né?
Sim, muito bons. Eu preciso ver se eu aprendo mais, mas como chama? Até, vamos supor, eu sei a camisa que eu tô hoje, que eu conheço bem minha roupa, né? Mas tem um aplicativo, fala cor para gente.
Entendi.
Ô Dito, um amigo meu tá mandando um abraço pra você, teve com você ontem, Lucas Antenor, hoje é aniversário dele.
Manda um abração pra ele também.
E tá mandando um abraço aqui pra você, ele falou que te viu ontem, vocês conversaram, você até contou pra ele que ia vir aqui no programa.
Ah, tá bom. Valeu, obrigado.
E assim, eu queria falar com você, perguntar, Como que é seu dia a dia? Como que você... a sua luta, a sua perseverança, como é que você faz para se virar?
Olha, eu aprendi a me virar sozinho, sempre, e encarando cada dia como um novo dia e enfrentando os desafios. Se eu precisar ir nos lugares, eu vou. Lógico que eu facilito bem, eu vou supor, academia que eu faço, Google Aspen, eu decorei o caminho. Fora da pandemia, eu ia 3 vezes por dia para o clube. De manhã para fazer academia, na hora do almoço tomar um cafezinho, bater papo, e à tarde voltar para a academia de novo. Era 4 horas de atividade física.
Gente, faz mais atividade física que eu.
4 horas por dia, que eu sou muito ansioso, então eu procuro ter minha vida normal. E se precisa resolver alguma coisa dos arrendamentos da fazenda, eu vou, resolvo. Ajuda em casa no que for preciso. É uma vida normal.
Até porque sua irmã também é cega,
ela
né?
Ela é cega. Eu sou uma... Ela também, até há pouco tempo, ela cozinhava. Ela está com personal também para fazer a educação física dela. Graças a Deus, o Thiago nos apoia muito. Que é o nosso professor lá do clube, que... Uhum. Vem em casa, busca ela para fazer as atividades dela, vai para a DG. A DG nos dá um apoio muito grande, da qual eu sou fundador. Uhum. Um dos fundadores da DG sou eu. E eu procuro ter uma vida que nem é, às vezes nem lembro que é deficiente, para procurar ter uma vida normal.
Um ponto que a gente discutiu aí no começo da conversa, a gente está falando que até o Di estava aconselhando, né, que os deficientes têm que procurar se capacitar independente da sua deficiência, tentar, né, se destruir mais. Isso. Mas um ponto que eu acho que também tem que acontecer é capacitar a gente também, nós. Isso. Que não temos deficiência, pois a língua de Libras é a nossa segunda língua oficial do Brasil e não tem na base curricular das escolas obrigatoriamente. Isso. Como uma matéria comum entre as outras. Teria que nos ensinar mais a ter, dentro da educação básica, um ensino na educação básica que já prepare as crianças para lidar mais com as diferenças, com a escola já é para lidar com as diferenças, mas com essas diferenças da deficiência, já ensinar as crianças já entrarem nas escolas já aprendendo Libras, no momento que ela se deparar com alguém com um deficiente auditivo, ela já saber se comunicar com ela, que foi um problema que eu tive, como o Lucas estava falando, que ele teve problema dos amigos deles se comunicar. Eu, durante a faculdade, tive uma colega lá que ela não ouvia desde nascença, não ouvia nada, ela não tem a memória dos fonemas das palavras, que eu estava até comentando aqui. Ela não sabe os fonemas, ela sabe ler a palavra, sabe o que significa a palavra, mas ela nunca ouviu o som daquela palavra, ou de nenhuma outra coisa. E a gente era foram 4 anos de tentar uma comunicação, porque às vezes a gente se estressa, às vezes ela se estressa porque a gente tenta falar alguma coisa que não diferente e acaba, sabe? E às vezes limita até a gente que quer aceitar essa diferença e se comunicar. Não é verdade, eu acredito?
É verdade. Eu acho que teria que ver da base, a gente, desde do prézinho, a gente já ter essa comunicação.
Esse ensino.
E está mudando, eu acho que com o tempo vai mudar. Antes não tinha um professor para auxiliar o aluno com deficiência dentro da sala de aula, hoje já tem. Então eu acredito que essa mudança está acontecendo lentamente, mas está acontecendo.
Na verdade, pela lei hoje em dia, as escolas são obrigadas a aceitar os alunos. Né?
São, antes não era, agora é obrigada a incluir o aluno junto com todos.
Leandro, vou até fazer um parêntese sobre essa moça que você falou, porque eu conheço ela também, fazer Muay Thai junto com ela. E ela luta muito bem Muay Thai, viu, por sinal. E a gente sempre era dividida em duplas, e ela sempre, a maioria das vezes ela sempre caía comigo. E eu sentia também essa dificuldade de conversar com ela. Eu falei, gente, eu quero conversar com essa menina. Aí eu baixei um aplicativo de Libras no meu celular, para eu aprender pelo menos a me comunicar com ela.
Ah, que legal.
E aí, o dia que eu consegui falar para ela em Libras que eu era jornalista, ela ficou tão feliz, gente. Ela ficou tão feliz que alguém tinha se interessado em falar. E aí, assim, o número dos cardinais, aí já comecei a explicar para ela quantos chutes que a gente tinha que dar e tal. E ela, então, assim, eu baixei porque eu queria me comunicar com ela, porque ela era uma pessoa sensacional. E eu falei, não, eu quero conhecer essa menina mesmo.
Não, ela
e
é
a gente
muito
conversa de vez em quando, a gente bate papo pelo computador.
Sem falar, ela falava mais que todo mundo. Não,
e fala, viu? E fala, gente, ela começava a fazer sinal, gente, mas essa menina, se ela falasse, ela ia falar muito.
Bacana, legal, gente. Eu acho
11
que a gente
horas.
Perdão.
11 horas e 1 minuto. Você pode concluir, Dito?
Eu acho que a gente tem que se, como que chama, adequar as pessoas e procurar entender cada um. Isso.
Bom, então a gente vai seguindo aqui para o encerramento com o Dito, mas a gente ainda vai continuar a falar sobre essa inclusão depois do apoio cultural. Dito, eu só queria que você fizesse as suas considerações finais sobre esse assunto, essa inclusão no Brasil.
Olha, está melhorando, tem que melhorar mais ainda, a gente buscar o nosso direito, aparecer para a sociedade, nos colocar e prestar atenção nos sinais. Uma coisa que eu queria falar também é a respeito das vagas de estacionamento.
Sim.
Nós temos o direito, né? É o sinal do cadeirante. Aquele sinal é para todos os deficientes que tiverem um cartão de estacionamento poderem estacionar. Uma vez eu fui estacionando numa vaga aqui em Guaxupé, foram me chamar de folgado.
Oxi.
Que não podia usar
a
vaga.
Que acho que só deficiente é aquele que usa cadeira de rodas.
Só
roda,
a cadeira,
né?
De rodas, não. E, aconteceu que eu fui, fiz o que tirei o carro e o meu carro estava sinalizado, estava com adesivo. Na época era um adesivo que a gente tinha, pô, hoje é o cartão de estacionamento. Então nós podemos usar essas vagas, todos os múltiplas deficiências, o cadeirante, o que usa muleta, o auditivo, o visual, nós podemos usar essas vagas com o cartão de estacionamento.
Eu vou fazer só para finalizar, que eu acho que se olhar bem assim, todo mundo tem uma deficiência no fundo. Alguém que tem uma doença que prejudica a locomoção, eu, por exemplo, no meu caso, tenho artrite reumatoide, hoje eu estou bem, mas amanhã pode ser que eu esteja entrevada lá na minha cama passando dor. Inclusive, pessoas com artrite reumatoide também podem ter alguns dos direitos que estão previstos na pessoa, para pessoa com deficiência também. A minha mãe, ela não tem uma audição. Então, assim, a gente vai, se a gente olhar bem com cuidado, todo mundo pode ter uma deficiência.
Essa deficiência que você falou, todos nós temos. Nós temos que enfrentar. Eu tenho, você tem a sua.
Sim.
O Leandro tem alguma dificuldade também. Toda essa deficiência, nós temos que nos superar. E ver o que é enfrentar, levantar a cabeça, vamos seguir a vida, vamos viver, sorrir sempre. E como diz uma música do Guilherme Arantes, Brincar de Viver, que para mim é uma música que me fala muito. A arte de sorrir quando a vida diz não, a gente tem que estar sempre sorrindo, sempre transmitindo a paz que a gente recebe. Que tem uma frase de Jesus que fala, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É muito bonito isso, muito profundo. Então essa paz inquieta da gente receber e transmitir para as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero deixar um abraço para o Diguita, para o João Bosco, meu professor, para todos os amigos que estão me escutando, me incentivando. Obrigado por me escutarem.
Obrigada, Dito. Nós recebemos aqui, então, no estúdio C, o advogado Benedito Leite Ribeiro, para a gente falar a respeito do Setembro Verde, que é um mês dedicado à inclusão de pessoas com deficiência. A gente vai para um apoio cultural, mas na volta a gente continua falando sobre esse tema. Continue aqui com a gente no 87 FM.
Continua sempre que você responde sim. Sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
A rádio que pensa e toca a boa música. Comunitária FM.